O amor é paciente e bondoso.
Pode falar.
O amor universal é paciente e bondoso. Ou seja, quem ama universalmente tem paciência com os outros. O que é ter paciência com os outros? O que você acha, moço? O que é ter paciência com os outros?
Ter paciência é você aceitar o outro como ele é.
Isso. É você dar ao outro o direito de ser, ele estar e fazer o que quiser. Quem não tem paciência com os outros são aqueles que acham que sabe o que o outro deveria estar fazendo. O amor é bondoso. O que quer dizer ser bondoso?
Ser bondoso é deixar ser o mundo do jeito que ele é.
É, o amor não critica. O amor não acuja. Ser bondoso com o outro é ser bom para o outro. Não importa o que o outro ache bom. Se o outro acha bom ser um bandido, um ladrão, um assaltante, eu tenho a bondade com ele. Por isso eu acho bom ele ser bandido, ladrão e assaltante. Se o outro acha bom de sair do emprego numa época em que emprego está difícil, eu tenho bondade para com ele, eu acho bom ele sair. Já me perguntaram neste trabalho, amar universalmente é orientar os outros? Não, é o contrário. Amar universalmente é ter bondade com o próximo. E a bondade com o próximo é assar bom o que ele acha bom. Não importa o que ele ache bom, eu tenho bondade com ele, com ele, com o que ele acha bom. Não, amá-lo universalmente não é o que o moço disse, a mãe com o filho, o exemplo da mãe com o filho, porque a mãe com o filho nunca acha bom o que o filho quer. Ela sempre sabe o que é melhor para o filho. Vamos continuar ouvindo o Paulo, se não tiver pergunta, né?
São Geneto. Trabalho na sala de desobsessão em um centro. Então o melhor que tenho a fazer é me entregar a Deus, pedindo que eu seja apenas um instrumento dele? Fico rezando, buscando orar e pedir por aquelas pessoas, pedindo limpeza, que o que seja negativo seja retirado e levado para o astral, para a cura e ensinamento superior.
Primeiro, você tem que se entregar a Deus? É isso que você tem para fazer? Olha, você não tem mais nada nessa vida para fazer, não é só na sala de desobsessão, não. Em qualquer canto, a única coisa que você tem para fazer é se entregar a Deus, ou pender-se a você. Você encolhe. Ou, se você se entrega a Deus, você ama o que Deus faz. Segundo, o Deus dá a cada um segundo o seu merecimento. Então, se aquela pessoa merece o obsessor, será que a sua oração vai fazer Deus mudar de ideia? Vai fazer Deus quebrar a regra universal de dar ao outro aquilo que ele merece? Claro que não. Se você não plantar, não colhe. Então não adianta você pedir para o outro, porque o outro tem que fazer para merecer receber. Então, quando você estiver na sala, diz: Senhor, louvado seja o seu nome. E desse Deus azir, porque é ele que está azindo, não é você, nem nenhum medo. E nem nenhum guia.
Tem um comentário da Neis. Rezar ou pedir pelo outro não tem sentido algum? Foi o que entendi.
Claro que não. É a mesma coisa, Cristo morreu para apagar os pecados de todo mundo. Então vamos pecar à vontade, ele apagou mesmo, né? Não, claro que não, não resolve nada. Deus dá a cada um segundo o seu merecimento. Você não pode, vamos dizer assim, zelar merecimento para o outro.
Guto, a oração nesse caso serviria para quê, então? Um refrigério temporário para o próximo ou apenas mais uma prova?
Para você se satisfazer seu ego. Olha como eu sou gostosão, bonito, como eu me dedico ao outro, eu rejo pelo outro. Isso é só egoísmo.
Eu morro de rir aqui.
Sabe por quê? Porque você só reza por quem você quer. Você não reza pelo bandido, pelo assassino, pelo moço que matou a filha. Você não reza universalmente, você reza para quem você quer. Você está buscando só sua própria satisfação. Quando o moço fala que na sala de desobsessão reja, reja para quem pôr encarnado e o desencarnado? Ele é o bandido, o encarnado não fez nada para merecer a obsessão? Cuidado, vocês estão se colocando no papel de Deus.
Olha a dura. Olha o Creu aí chegando, gente. Lucélia, pai Joaquim, como o senhor está? Eu continuo sofrendo por buscar, mas já pareço uma barata tonta. Obrigada por me colocar na frente do espelho.
Gi, eu mandei um recado pra você, Gi. Se a mochinha não deu, cobra ela. Porque eu mandei um recado pra você.
Dom Rodrigo, boa noite para Joaquim. Por favor, qual deve ser o nosso comportamento em relação aos necessitados? Devemos ajudá-los ou deixá-los ao destino que Deus lhes deu?
Olha, o comportamento físico, ajuda ou não ajuda, você decide. Agora, se você ajudar ou se você não ajudar, ame. Porque ajudar, ame universalmente. Ame ele, ame a situação dele, ame a carência dele, ame universalmente, ame tudo. Porque se você ajudar com pena, se você ajudar porque a sociedade não cuida, se você ajudar por qualquer motivo, você está lá suando igual um gongo.
Ou Maria. Mas a Mãe Maria sempre está pedindo para rezarmos o rosário. Ela está errada?
Ela nunca pediu para você rezar por ninguém. Ela pediu para você rezar para Deus. Por todos. Eu estou falando a oração pelos necessitados. A oração pela minha irmã que está doente. A oração pelo Zé da esquina que está passando fome. Essa não. A Mãe Maria ensinou para rezarmos por todos. Rezarmos a Deus por todos. Agora, vocês acham que só quem tem carência é que precisa de oração? Vocês não rezam pelos ricos? Vocês não rezam porque tem saúde? Vocês não rezam porque tem família estabelecida? Por quê? Os outros não precisam, não?
Pacal, Joaquim, aquele que reza e faz promessa para a cura de alguém é por egoísmo, então?
Sim, e o que não reza porque sabe e acha que não deve rezar, também é egoísmo. Olha, não adianta você querer estabelecer regra ou culpa de alguém, não há culpa. Todo ato humano baseado no eu sei, no eu quero, no eu acho que tem que fazer, é egoísmo.
Neis, fui iniciado em reiki, também não tem mais sentido, mas se o espírito de quem está recebendo a energia permitir essa interferência?
Olha, deixa eu falar, se você é aí do São Carlos, você sabe que a casa do São Carlos tem eco. Na hora que nós começamos a conversar com o velho perguntou, para seguir o seu ensinamento, vamos falar com o eco? Eu disse não. Agora, só que na hora que você fizer o eco, ame universalmente. E não seja egoísta de querer a cula. Faça por fazer. Foi isso que eu ensinei e é isso que está sendo feito aí. E acho que tem tido bons resultados, né? Porque os médicos estão satisfeitos e a casa está sempre sendo.
Pode ler o outro.
O amor não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso.
O amor não é ciumento. O que é o ciúme? Quando é que você tem ciúme? Quando você está perdendo alguma coisa. Você tem ciúme e é o medo de perder. Você tem ciúme de uma mulher porque acha que ela está com outro, mas não é porque ela está com outro, é porque você tem o medo de perdê-la. O amor universal não contempla a possibilidade de perder. Porque quem ama universalmente não possui nada nem ninguém. E por isso não é, não vou dizer orgulhoso, não é soberbo. Olha, tem uma diferença entre soberba e orgulho. Orgulho é quando você tem para você mesmo a consciência de ter realizado. Isso é importantíssimo. É a força motriz para você continuar caminhando. Cheguei até aqui e vou para frente. Soberba é quando você pega o que você realizou e joga em cima do outro. Olha, eu desafiei tudo isso, eu não fiz nada. Isso não é orgulho, isso é soberba. Então orgulho tem que ter, mas soberba não. Mas como o nome ficou orgulho, vá lá, no amor universal não tem soberba, não tem orgulho, mas tem orgulho sim, orgulho de ter feito. Qual é o outro? Orgulho, soberba e ciúme e... E vaidade é a mesma coisa. Ele não se resubila daquilo que ele é ou fez. Olha só, eu entendi tudo que Joaquim falou. Isso é vaidade. Isso é soberba. Quando jogado em cima dos outros. Quem ama universalmente não tem essas coisas. Leia mais um pouquinho do Paulo.
Não é grosseiro nem egoísta. Não se irrita nem fica magoado.
Não é grosseiro, porque para você ser grosso, você precisa achar que o outro está errado. Só é grosso com o outro quem não aceita o que o outro está falando. Não é grosseiro? Qual é o outro?
Nem egoísta.
Não é egoísta porque não quer paxi. Não se irrita, nem fica magoado. Ou seja, quem ama universalmente, jamais se fere com os outros. Quando você se fere com o que qualquer pessoa fala ou faça, você não está amando universalmente. Você está amando egoisticamente. Por quê? Porque o feliz é a defesa das suas próprias verdades. E quando você está defendendo sua própria verdade, você é egoísta.
O amor não se alegra quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo.
E o que que Paulo estabeleceu que é certo ser feito? Amar. Então o amor não se testeste quando alguém não ama. E nem exige do outro que ele ame. Ele ama. E fica feliz quando alguém ama junto com ele. Agora, se não amar, o amor também continua sendo amado.
O amor nunca desanima, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência.
O amor jamais deixa de existir. Isso é uma coisa que vocês precisam compreender. Na hora que você tiver o amor universal, você nunca mais vai deixar de ter. Você pode ter tido momentos, mas nunca de amor universal. Porque amor universal não existe em momentos. Ele, quando existe, existe. Então, quando você disser, olha, eu consegui fazer, não fez, viu?